Bezerra Hashem, da Fiu Zain, Tratado de Svachim. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Dao, Shalom Aleichem a todos. Estamos na Tet Zain Amud Bet, praticamente na metade da página, nos dois pontinhos, Onen Pasul. A linha começa com Mechada Mehanach. Falou Mishnah Onen Pasul, ou seja, que se um Kohen ele está na situação do Onen, ou seja, que ele perdeu um parente próximo nesse dia, e não foi um enterro ainda, ele não pode sacrificar nada no Beit HaMikdash. Se ele sacrificou, o sacrifício é inválido. Então, Amarava disse Rava, Lo shano ela bekorban yachid, aval bekorban tzibur meratze. Kalvachomer mituma. Fala Rava que essa lei que o Kohen, Onen, ele invalida o sacrifício é só se ele está sacrificando um sacrifício particular, um sacrifício de um indivíduo, korban yachid. Já no caso de um sacrifício do povo, Korban Tzibur, o Onen não invalida o sacrifício. Irava se baseia num Kalvachomer, numa dedução. Da lei da Tum'a, da impureza. Falarava o seguinte: Ma Tum'a, Shelou Trami Chalá Etzer Kohen Gadol Be Korban Yachid. O Kohen Gadol, impuro, não pode sacrificar um sacrifício particular de alguém. Mesmo o Kohen Gadol, se ele está impuro, ele não pode sacrificar o sacrifício de um indivíduo. O Tra'etzenediot Bekorban Tzibur. Mesmo assim, no caso de um sacrifício público, mesmo um Kohen comum que está impuro pode sacrificar o sacrifício público. Então, com relação a um sacrifício particular, ninguém pode sacrificar se a pessoa está impuro, mesmo o Kohen Gadol. No caso do sacrifício público, mesmo um Kohen comum impuro pode sacrificar. Aninu Cheutra, Michlala Etzer Kohen Gadol Bekorban Yachid, Enodin Cheutra Etzer Kohen Ediot Bekorban Tzibur. Olha só a lei do Onen. O Kohen Gadol Onen perdeu um parente próximo nesse dia, pode sacrificar mesmo um sacrifício particular. Então se vê que a lei do Onen é mais leve do que a lei da impureza. No caso da impureza, o Kohen Gadol impuro não pode sacrificar um sacrifício particular. O Kohen Gadol Onen pode sacrificar um sacrifício particular. Então, se a gente vê que a lei do Onen é mais leve, no caso da impureza, mesmo um Kohen comum impuro pode sacrificar um sacrifício público. Então, muito mais que no caso do Onen, mesmo um Kohen comum, Onen, que perdeu o parente próximo, pode sacrificar um sacrifício público. Isso fala Rava. Então Rava tem um Kalvachomer para dizer que isso que a Mishnah disse, que o Onen invalida o sacrifício, é só um sacrifício do indivíduo, mas um sacrifício do povo, o Onen pode sacrificar. Fala Matkifla Rava Barayla. Pergunta Rava Barayla para Rava. Loto Taraninuta Zer Kohen Gadol Bekorban Yachid Kalvachomer. Ou seja, a Torá disse que o Kohen Onen invalida os sacrifícios. A Torá não fez nenhuma diferenciação clara entre sacrifícios públicos ou privados. Rava fez essa diferenciação por causa do Kalvachomer. Fará Barailai, que tem outras situações que a Torá não diferencia, e poderia diferenciar por um Kalvachomer também. Ou seja, Rava se apoiou em três bases para falar esse Kalvachomer. Rava disse que o Kohen Gadol impuro não pode sacrificar um sacrifício particular. Primeira base. Segunda base do Kalvachomer é que o Kohen comum impuro pode sacrificar um sacrifício público. E a terceira base, o terceiro pilar, que o Kohen Gadol Onen pode sacrificar um sacrifício também particular. Fala o Baraila, eu posso falar um Kalvachomer para diferenciar entre essas situações. Primeiro de tudo, Loto Taraninut Ezer Kohen Gadol Bekorban Yachid Kalvachomer. Eu posso dizer que o Kohen Gadol Onen, no dia do falecimento do parente próximo dele, não pode sacrificar um sacrifício do indivíduo particular por causa de um Kalvachomer. O Matum Ashe Utra Ezer Kohen Ediot Betzibur. O Kohen comum, impuro, pode sacrificar um sacrifício público. Loutra Ezer Kohen Gadol Bekorban Yachid. No caso de um sacrifício particular, nem mesmo o Kohen Gadol impuro pode sacrificar. Aninu che lo utra etzel kohen idiot be korban tzibur elot din shelo total etzel kohen gadol be korban yachid. Ou seja, no caso da impureza, um kohen comum impuro pode sacrificar um sacrifício público. O kohen comum onen não pode. Farava baril barailai, não como Rava diz, sem diferença entre sacrifício público e sacrifício particular. Farava barailai, o kohen onen não pode sacrificar nem mesmo sacrifício público. O kohen comum impuro pode sacrificar um sacrifício público. O kohen onen não pode sacrificar nem mesmo sacrifício público. Então você vê que a lei da aniuta é mais grave do que da impureza. Então, no caso do kohen gadol impuro, ele não pode sacrificar um sacrifício particular. Então, muito mais que o kohen gadol onen não pode sacrificar um sacrifício particular. Se a lei da aniuta é mais severa do que a lei da impureza. E Rava tinha dito que o kohen gadol onen pode sacrificar um sacrifício particular. Fala Rava Barelei, eu tenho um kalvachomer contra Rava. Fala Rava Barelei mais ainda. Vetotar tumá etzer kohen gadol bekorban yachid mi kalvachomer. Eu posso falar um kalvachomer para dizer que o kohen gadol impuro pode sacrificar um sacrifício particular. Não como Rava disse. Uma aninut shelo utra etzer kohen idiot. Bekorban tzibur. O kohen comum onen não pode sacrificar nem mesmo um sacrifício público, fala Rava Barailai. Utra etzer kohen gadol bekorban yachid. Já no caso do kohen gadol, ele pode sacrificar um sacrifício particular onen. Tumash utra etzer kohen idiot bekorban tzibur, enodin shutra etzer kohen gadol bekorban yachid. No caso da impureza, a lei é mais leve. O kohen comum pode sacrificar um sacrifício público, mesmo que o kohen comum está impuro. No caso do onen, o kohen comum onen não pode sacrificar um sacrifício público. No caso do kohen comum impuro, pode sacrificar um sacrifício público. Então você vê que a lei da impureza é mais leve do que a lei do onen. Então se no caso do onen, o kohen gadol onen pode sacrificar um sacrifício particular, então muito mais se o kohen gadol impuro pode sacrificar um sacrifício particular. Fara barailai mais. Velototar tumaiter kohen idiot be korban tzibur mi kalvachomer. Rabba tinha dito que o kohen comum impuro pode sacrificar um sacrifício público. Fara barailai, eu tenho um kalvachomer contra isso. Uma minute outra etre kohen gadol be korban yachid. O kohen gadol onen pode sacrificar um sacrifício particular. Loutra etzer kohen idiot bekorban tzibur. No caso de um kohen comum, onen, ele não pode sacrificar um sacrifício público, fara barailai. Tumash loutra etzer kohen gadol bekorban yachid. No kohen gadol onen pode sacrificar um sacrifício particular, mas o kohen gadol impuro não pode sacrificar um sacrifício particular. Então se vê que a lei da impureza, olhando por esse ponto de vista, é mais grave. Então se no caso do onen, o kohen comum onen, não pode sacrificar um sacrifício público, então eu não deixo o outro do kohen idiot do korban tzibur, então muito mais que o kohen comum impuro, não pode sacrificar um sacrifício público. Então, Rava tinha se apoiado em três leis para falar o kalvachomer, e o kalvachomer era para diferenciar entre o sacrifício particular e o sacrifício público com relação à lei do onen. O onen invalida o sacrifício particular, não invalida o sacrifício público. Farava barailai, ele pode trazer três kalvachomer para ir contra as três leis de Rava, que Rava usou como base para o kalvachomer dele. Ela li kremi frachachi, vei kremi frachachi. Kol chada vechada tem kubi duf. Então farava barailai, eu posso falar um kalvachomer assim de um jeito, posso falar um kalvachomer ao contrário. Eu não sei qual kalvachomer é mais certo do que o outro, então eu não vou falar nenhum kalvachomer nesse assunto, nenhuma dedução. Se a Torá veio e disse lei sem diferenciar, essa vai ser a lei na prática. Começando do caso do onen, a Torá disse que o onen, que perdeu o parente próximo nesse dia, invalida o sacrifício. Farava barailai, tanto um sacrifício particular ou público, a Torá não diferencia. A Torá disse também que Não é permitido sacrificar um sacrifício particular se o kohen está impuro. Isso aplica tanto ao kohen gadol quanto ao kohen comum. A outra lei. É permitido sacrificar um sacrifício público se o kohen está impuro, tanto o kohen comum quanto o Kohen Gadol. E a terceira de Dinava, que o Kohen Gadol pode sacrificar um sacrifício, mesmo que ele está onen, tanto um sacrifício particular quanto um sacrifício público, ou seja, sem nenhum kalvachomer. Continuamos, Tvulio. A Mishnah também diz que o Tvulio invalida o sacrifício. Tvulio é uma pessoa que estava impura, foi no mikve, mas tem que esperar até o pôr do sol para se purificar. Ele não passou o pôr do sol ainda, ele tem uma certa impureza, mais fraca do que a impureza que ele tinha antes de ir para o mikve, mas o Tvulion que sacrificou no Bet HaMikdash invalidou o sacrifício. Minana pergunta lá qual é a fonte dessa lei. Você vai falar, Bretre Bissimai Omer, fala Bissimai. Remes le Tvulion Shim Avad Hirer Minan. Onde se vê na Torá que o Tvulion, antes do pôr do sol, ele invalida um sacrifício? Tamo do mar do Pasuk do Shimi Yu Velei Halelu. A Torá diz que o Kohen tem que estar puro para não profanar o sacrifício. Se vê que ele, se ele está impuro, ele invalida o sacrifício. Fala Breita, e menos em Nialet também, de nada que me vê nas drum, tenho em Nialet Vulion. Já vimos do Pasuk vai nas drum do Shur de ontem, que o Kohen impuro, antes do Mikve, invalida o sacrifício. Já sabemos disso. Então, o que esse Pasuk vem acrescentar tem que ser outra coisa. Fala Breita, veio dizer que também se ele está parcialmente impuro, é um tvulion, antes do pôr do sol, ele invalida também o sacrifício. Pergunta, talvez o pasuk se refere a outra situação. Talvez o pasuk se refere a um Kohen que arrancou o cabelo por causa do luto. Ou ele se barbeou com um gilete. Que são assuntos que os psukim de antes desse, se tratavam. Antes desse pasuk do Shem Yu Veloi Halelum, a Torá menciona essas duas proibições de não arrancar o cabelo por causa do luto e não se barbear com gilete. Então talvez a Torá veio dizer que o Kohen, que se comporta dessa forma e sacrificou no Bet HaMikdash, invalidou o sacrifício. Qual é a prova que o pasuk se refere ao Tvulion? Um Tvulion de Ima Vademita Minal. Da onde a gente aprende que se o Tvulion ele serviu no Bet HaMikdash, ele tem pena de morte celestial. De Gamar Hilul Hilul Mitruma. É porque a gente aprende de uma Gzerah Shavah, desse Pasuk, Veloi Halelu, para o Pasuk da Truma, da oferenda do Kohen. Ou seja, assim como o Latora fala que a pessoa que não pode comer Truma e comeu tem Hilul Mitab de Shamay, aqui também esse Veloi Halelu veio dizer que essa pessoa que não pode comer trumá, ele serviu no Bet HaMikdash, ele também tem Hilul Mitab de Shamay. Então, tem que ser alguém que não pode comer trumá para essa Gzerah Shavah funcionar. De passe betrumá, machi lavodá. De lo passe betrumá, lo machi lavodá. Então, não pode ser que o Pasuk, Veloi Halelu, se refere ao Kohen que arrancou o cabelo por causa do luto e ele profana o serviço no Bet HaMikdash. Não pode ser que a Torá venha dizer isso, porque ele não tem Gzerah Shavah desse Pasuk para o Pasuk da trumá. Existe essa Gzerah Shavah, esse paralelo entre os dois psukim. Então, o pasuk da Trumá se refere a alguém que não pode comer Trumá e comeu, tem pena de morte celestial. Então, a mesma coisa aqui, o pasuk vem dizer que o Tvulion, que não pode comer Trumá, ele tem uma certa impureza até o pôr do sol, não pode comer Trumá. Se ele serviu no Bet HaMikdash, sacrificou algo, o sacrifício se invalida e ele tem Hilul Mitab de Shamay. Amaraba falava, Lama li de Katav Rahmana, Tameu Tvulion, o Mechusar Kipuri. Por que a Torá diz que a pessoa é impura antes do Mikve, ou depois do Mikve, antes do pôr do sol, ou num caso de Mechusar Kipuri, ele tinha impureza da lepra, por exemplo, ou a impureza do corrimento, Zav, ele já foi no Mikve, já passou o pôr do sol, mas ele não trouxe os sacrifícios que ele precisa para se purificar. E a Torá veio dizer, em todos esses casos, se a pessoa sacrificou algo no Bet HaMikdash, os sacrifícios é inválido. Pergunta a Rabba, por que a Torá tem que dizer, nessas três situações diferentes, a mesma coisa? Matrih, fala que é sim necessário. Deikatav Rahmana Tameh, Shekem Tameh. Se a Torá só tivesse dito no caso do impuro, antes do Mikve, eu poderia pensar só nesse caso, ele invalida o sacrifício, porque ele está antes do Mikve. ele tem o poder de impurificar outras coisas, outras pessoas. Uma situação mais grave, eu poderia pensar, nesse caso, o sacrifício se invalida. Então, primeiro de tudo, se a Torá tivesse dito que o Kohen antes do Mikve invalidou o sacrifício, eu não saberia que também é a mesma coisa no caso do Tvul Yom e Mechusar Kippurim, que a lei é a mesma. Porque eles já foram no Mikve e não tem mais o poder de impurificar outras coisas. Então, por isso o Torá veio dizer que também nos outros casos de Tvul Yom e Mechusar Kippurim, eles também invalidam o sacrifício. Mas falava mais. Se a Torá tivesse dito no caso do Tvul Yom, já foi no Mikve, não passou por do sol ainda, que ele invalida o sacrifício, eu não saberia que no caso do Mechusar Kippurim, a lei é a mesma. Porque Shekel Passur Betrumá. Porque a lei do Tvul Yom é mais grave do que o Mechusar Kippurim. O Tvul Yom, enquanto não passou o pôr do sol, ele não pode comer Trumá. O Mechusar Kippurim pode comer Trumá. Já passou o pôr do sol depois do Mikve. Ele não trouxe o sacrifício ainda, mas ele já pode comer Trumá. Então eu não saberia. Se a Torá tivesse só dito no caso do Tvul Yom que ele invalida o sacrifício, eu não saberia sozinho que é a mesma coisa no caso do Mechusar Kippurim. Por isso a Torá mencionou também Tvul Yom também Mechusar Kippurim. Então, falava Mechusar Kippurim, Tvul Yom lo atiminei. Se a Torá tivesse dito no caso do Mechusar Kippurim, eu não saberia por sozinho que também o Tvul Yom invalida o sacrifício. Chequei Mechusar Masé. Porque o Mechusar Kippurim tem um aspecto mais grave do que o Tvul Yom. O Tvul Yom precisa só que passe o pôr do sol para que ele se purifique por completo. Ele não tem que fazer nada. Já o Mechusar Kippurim precisa dos sacrifícios também. No caso da impureza da lepra ou do corrimento, ele depende de um ato de trazer o sacrifício para o Bet HaMikdash para se purificar. Então eu poderia pensar, né, no caso do Mechusar Kippurim, que precisa de um ato ou uma situação mais grave. Se ele é um coelho, o Kippurim sacrificou algo, o sacrifício se invalida. Eu não saberia sozinho que é a mesma coisa no caso do Tvul Yom, porque o Tvul Yom não tem que fazer nada de forma ativa para se purificar, só esperar o pôr do sol. Então, por isso o Torá mencionou o caso da pessoa que não foi no Mikve, foi no Mikve e não passou o pôr do sol, ou já passou o pôr do sol, mas ele não trouxe o sacrifício da purificação dele. Então não é suficiente que a Torá fale um caso para a gente aprender os outros dois, mas talvez é suficiente que a Torá diga dois casos e podemos aprender sozinhos o terceiro. Qual caso a gente poderia deduzir dos outros dois? Talvez que a Torá não mencione o caso do Mechusar Kippurim, que não trouxe os sacrifícios, eu já saberia sozinho. Eu não saberia sozinho. Eu poderia pensar, no caso que o impuro não foi no Mikve, ou já foi no Mikve e não passou o pôr do sol, eles invalidam o sacrifício, porque eles não podem comer Trumá. O Mechusar Kippurim pode comer Trumá, poderia pensar que não invalida. Então que a Torá só menciona o caso do Tamé, que não foi no Mikve, e Mechusar Kippurim, eu saberia sozinho, talvez, o caso do Tvul Yom. O que você falaria? Talvez você me falaria que, no caso que ele não foi no Mikve ainda, ele precisa do ato de ir para o Mikve para se purificar. Precisa de um ato. O Mechusar Kippurim também precisa de um ato, de trazer o sacrifício. Eu poderia falar, só nesses casos eles invalidam o sacrifício que eles sacrificam no Bet HaMikdash. É no caso do Tvul Yom, que não tem que fazer nenhum ato para se purificar, só esperar o pôr do sol, eu poderia falar que ele não invalida o sacrifício. Mas sof klishar atumatan. No final das contas, a impureza do Mechusar Kippurim é mais leve do que do Tvul Yom. O Mechusar Kippurim já foi no Mikve, já passou o pôr do sol, tem que ter sacrifícios ainda. Ele já pode comer trumate. Então, se a Torá veio dizer que o Mechusar Kippurim que foi no Bet HaMikdash e serviu, sacrificando e invalida o sacrifício, eu já saberia que o Tvul Yom, que tem uma impureza mais grave, também invalida o sacrifício. Então, por que a Torá tem que mencionar também o Tvul Yom? Viramos a página. Kassavar, Mechusar Kippurim, Dezav, Kezav, Dami. Rabba não sustenta assim. Rabba sustenta que o Mechusar Kippurim, enquanto ele não traz os sacrifícios para a purificação dele, ele está tão impuro quanto antes do mikve. Uma impureza mais grave do que o tvulion. No caso do leproso, digamos, ou do zav, impura impureza do corrimento, enquanto ele não traz o sacrifício, é como se ele não foi no mikve também. Já o tvulion já foi no mikve, não tem que trazer sacrifício, é só esperar o pôr do sol, ele tem uma impureza mais leve do que o mechusar kipurim, conforme Rava. Por isso, a Torá tem que mencionar também o tvulion. Se a Torá tivesse dito o mechusar kipurim invalida um sacrifício que ele faça no Betamigdash, eu poderia falar que só o mechusar kipurim tem essa lei, porque não trouxe o sacrifício, é como se ele não foi no mikve ainda. Fala a Torá, também o tvulion, mesmo que a impureza mais leve, também ele invalida o sacrifício. Como dizemos, meu conselho que por indesav, que zav da mitamai. Fala melhor que aparentemente esse conceito, que o meu conselho que por antes dos sacrifícios, é como se não foi no mikve, parece que depende de uma discussão dos tanai. Eu tenho a falar breve. Sarfa onen, o meu conselho que por kshera. Com relação à queima da vaca vermelha. A gente sabe que a vaca vermelha é queimada, e com as cinzas se purificam as impurezas do falecido. Então, fala-me, Abraita, um onen perdeu um parente próximo nesse dia, ele foi e queimou a vaca vermelha. Ou mechusar kipurim, queimou a vaca vermelha, kshera, as cinzas são válidas. E o Seva Bavli, omer, onen kshera, mechusar kipurim, psula. Fala o Seva Bavli que não, se o onen queimou a vaca vermelha, tudo bem, mas se o mechusar kipurim queimou a vaca vermelha, as cinzas são inválidas. My love, Beca Bevi, aparentemente esse é o debate. Marsavar Mechusar Kipurim Dezav Kezav, Dami. Deve ser que Yosef Bavli diz que enquanto o Mechusar Kipurim não trouxe os seus sacrifícios, é como se ele não foi no mikve. Tem uma impureza tão grave como antes do mikve. Por isso, falou Yosef Bavli que se ele queimou a vaca vermelha, as cinzas são inválidas. Marsavar Lav Kezav, Dami. Deve ser que está na cama, discute, diz que não. Que o Mechusar Kipurim, que queimou a vaca vermelha, fez um serviço válido, as cinzas são válidas ainda, porque a impureza dele é leve. Já foi no mikve, já passou o pôr do sol, a impureza dele é leve já. E não invalida a vaca vermelha. Então, aparentemente, esse conceito de Rabba de antes depende dessa discussão. Malô, não é esse o debate. Dekulu ama kezavda. Todos concordam que enquanto o Mechusar Kipurim não traz o seu sacrifício, ele tem a mesma impureza como antes do mikve. Aqui o debate de Tanakama e Yosef Bavli é o seguinte: Dektiv, fala o passo. Veizataor, Mihashou também. A Torá fala que quando a pessoa tem essa impureza do falecido, ele encostou num corpo de um falecido, por exemplo, ele precisa de 7 dias de purificação. No terceiro e no sétimo dia, vão espirrar nele a água da purificação, a água da fonte com as cinzas da vaca vermelha. A Torá diz 2 vezes que a pessoa que joga a água tem que ser puro. Então, o que a Torá veio dizer pela primeira vez é que a pessoa pura deve jogar a água da purificação. A Torá fala pela segunda vez para dizer que mesmo a pessoa parcialmente pura também pode fazer isso. Então, a Torá veio dizer que também um tvulion, que já foi no mikve, não passou por do sol ainda, mas ele já está parcialmente puro, pode jogar a água da purificação no impuro. Então, Marzavar Tumad de Rola Turakula. Tanakama disse que não faz diferença qual tvulion se trata, ele é válido para o serviço da purificação e também da queima da vaca vermelha. O Marzavar Tumad de Arparachá. Ele fala de você, Abrimi, que não. Somente o tvulion do assunto do Pasuk tem essa lei. O assunto do Pasuk é a impureza do falecido. Então fala a Torá, no caso do tvulion, da pessoa impura e impureza do falecido, ele já foi no mikve, não passou o pôr do sol, ele também pode jogar água da purificação em outro. Então, Irkach, tvulion de nevela, tvulion de tamesheres, de kiliatu bekava homer. Então, se a Torá vir dizer que o tvulion da impureza do falecido, que é uma impureza grave, pode jogar água da purificação, então podemos falar um kalvachomer para dizer que, no caso de uma impureza mais leve, por exemplo, tvulion que tinha encostado numa nevelá, numa carcaça de um animal, ou num réptil impuro, são impurezas mais leves do que a impureza do falecido, se eles foram no mikve já, não passou o pôr do sol, eles podem jogar água da purificação, ou podem queimar a vaca vermelha também. Aval mechusar que prim dezab de chamir, shekin tumay yotza ala migufo, lo. Para falar sobre o Avril, o pasuk se refere a tvulion da impureza do falecido. No caso da impureza do Zav, do corrimento, que é o caso de antes, Mechusar Kippurim, que não trouxe os sacrifícios ainda, a impureza do Zav é mais grave do que a impureza do falecido, porque a impureza é um corrimento impuro que sai do corpo da pessoa. Um aspecto mais grave do que a impureza do falecido, que a pessoa se impurificou porque encostou num falecido, digamos. Então, falecido Avril, o tvulion da impureza do falecido, ou do réptil, ou da nevelada, carcaça do animal, pode se ocupar do serviço da vaca vermelha. Já do Zav, não. Então, uma vez que o tvulion do Zav não pode queimar a vaca vermelha, e conforme o Sebab Avli, mesmo depois do pôr do sol, o Mechusar Kippurim tem a mesma impureza do que antes, ele não pode queimar a vaca vermelha também. Por isso, o Sebab Avli disse que quando o Mechusar Kippurim queima a vaca vermelha, as cinzas se invalidam. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver leis sobre as roupas dos Kohanim, com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Leolam, amém, amém.